Penas temporais. Perguntas 983 a 989.
O espírito que expia suas faltas em nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Será então exato dizer-se que para a alma, depois da morte, só há sofrimentos morais?
É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida representam um sofrimento para ela, mas só o corpo sofre materialmente. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizeis que ele deixou de sofrer. Nem sempre isto é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, há dores morais mais agudas. Pode mesmo vir a ser ainda mais infeliz em nova existência. O mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e crueldade os seus subordinados se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não resultam de faltas da vida atual. Logo que houver de saído daqui, compreendereis isso. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que emprega menos esforços para se melhorar. Se muitas vezes ele começa a espiar essa felicidade efêmera já nesta vida, com certeza a espiará em outra existência tão material quanto aquela.
As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais?
Não. Como já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espírito antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for nesta existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo muitas vezes sofre. É o passado que o pune.
A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa?
É a consequência de sua depuração, visto que à medida que os espíritos se vão purificando, passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e se lavado de todas as impurezas, para então gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus.
Nos mundos onde a existência é menos material do que na Terra, as necessidades são menos grosseiras e menos intensos os sofrimentos físicos. Os homens desconhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos um dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio nem de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constituem o tormento de nossa existência terrestre. O espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo?
Sim, caso não tenha concluído sua missão, ele próprio pode pedir para completá-la em nova existência. Mas então já não será para ele uma expiação.
O que acontece ao homem que, embora não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria?
Desde que não deu nenhum passo rumo à perfeição, deve recomeçar uma existência de natureza idêntica à que deixou. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação.
Há pessoas cuja vida transcorre em perfeita calma, que, nada precisando fazer por si mesmas, estão livres de preocupações. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de existência anterior?
Conheces muitas dessas pessoas? Se acreditas que sim, tu te enganas. Muitas vezes a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, tal como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que, segundo os vossos costumes, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá de prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que tenha feito. A da infelicidade está na razão do mal que haja praticado e das pessoas a quem tenha infelicitado.
Há pessoas que, embora não sejam realmente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que a cercam. Qual para elas a consequência disso?
Essas pessoas certamente não são boas e expiarão suas faltas pela visão daqueles a quem infelicitaram, cuja presença constituirá para elas uma reprimenda. Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer.